plataforma da Petrobras vai produzir mais de 180 mil barris de petróleo por dia.
Inflação sobe em setembro por causa dos preços dos alimentos e das bebidas.
Mais de 500 agentes vão ser treinados para prevenir e combater o turismo sexual na Copa de 2014.
Quinta-feira, 7 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sartori.
O presidente Lula participou hoje em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, da cerimônia de lançamento ao mar do navio plataforma P57 da Petrobras.
A mais nova plataforma da empresa vai operar no campo de Jubarte, na porção capixaba da Bacia de Campos, a cerca de 80 quilômetros da costa do Espírito Santo.
A P57 vai servir de referência para as próximas plataformas da Petrobras e também para as unidades que vão operar na camada pré-sal do petróleo. Cleide Lopes acompanhou e tem mais informações.
Com o tamanho correspondente a 4 campos de futebol, a plataforma processará diariamente até 180 mil barris de petróleo e 2 milhões de metros cúbicos de gás. Começa a operar ainda este ano e deve atingir a capacidade máxima em 2012. Na construção da plataforma foram investidos 1 bilhão e 200 milhões de reais com a geração de mais de 2 mil empregos diretos. De acordo com a Petrobras, o conhecimento adquirido com a P57 servirá de modelo para a construção de outras plataformas e unidades que vão operar o pré-sal, como explica o presidente da empresa, José Sérgio Gabriele.
Nós vamos construir, nos próximos anos, algumas dezenas de plataformas. Para cada uma dessas plataformas, em média, nós precisamos de 5 barcos de apoio. Então, são dezenas e centenas de barcos de apoio que serão construídos. Para transportar essa plataforma, tem 180 mil, capacidade de produzir 180 mil barris por dia. Ela precisa de navio para transportar esse petróleo. Para isso, nós precisamos ter mais cargueiros, precisamos ter mais navios para produzir. Temos dezenas de navios hoje sendo construídos para transporte.
Durante a cerimônia de batismo da P57, o presidente Lula disse que a inauguração da plataforma vai colaborar para estimular a indústria naval brasileira.
Aqui foi o começo de tudo. Foi daqui que nós tiramos a ideia que era possível construir aqui. Foi daqui que nós tiramos a primeira semente de que nós iríamos recuperar a indústria naval brasileira. E estamos aqui agora fiscalizando. Mas a Petrobras, gente, a Petrobras tem 224 bilhões de dólares para investir até 2014. E que não invista para ver o que é que vai acontecer. Então vai ter muitos navios, vai ter muitas plataformas, vai precisar de mais estaleiros. Essas empresas de Singapura vão fazer mais estaleiro aqui, porque nós temos que construir plataforma para outros países que precisam, para a América do Sul, para outros países que não têm a mesma tecnologia nossa.
Segundo a Petrobras, a nova unidade teve o projeto e os equipamentos simplificados de acordo com os altos padrões de segurança operacional, resultando em uma plataforma mais leve e de fácil manutenção. De Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Cleide Lopes.
E de Angra dos Reis, o presidente Lula seguiu para a capital fluminense.
Lula participou da entrega das obras de ampliação do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Melo, o CEMPES.
Quem tem mais informações é o repórter João Fagundes Neto.
Com a ampliação, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras passou a ter 305 mil metros quadrados e conta agora com 10 novas alas de laboratórios, 5 delas dedicadas ao pré-sal. As outras alas têm foco na pesquisa de biotecnologia, fertilizantes, biocombustíveis, reuso de água e petroquímica. A Petrobras, nos últimos 3 anos, investiu 4 bilhões e 800 milhões de reais em ciência e tecnologia, sendo que 1 bilhão e 200 milhões foram para universidades e institutos de pesquisa nacionais. O presidente Lula participou da inauguração, conheceu a nova estrutura e também se reuniu com reitores e pesquisadores de diversas instituições de ensino do país. O presidente Lula embarca ainda nessa noite para Brasília. No Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil. A inflação oficial do mês de setembro variou 0,45%. Foi o que divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
O também chamado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, índice que o governo usa para medir a inflação oficial, ficou bem acima da taxa de agosto, que estava em 0,04%.
Com esse resultado, o acumulado do ano já soma 3,6%. O nosso editor Aldilei Ribeiro está aqui no estúdio, tem mais informações. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Patrícia.
Aldilei, o que, que mais influenciou a alta da inflação no mês passado?
Olha, Kátia, segundo o IBGE, o setor que mais contribuiu para o aumento do IPCA em setembro foi o de alimentos e bebidas, com alta superior a 1%. Também subiram os preços no mês passado os setores de transportes e habitação, as tarifas de água e esgoto, as passagens aéreas, as despesas pessoais, com destaque para o pagamento de empregados domésticos, e também os artigos de residência, puxados principalmente pelos móveis e eletrodomésticos.
Mas em relação aos alimentos, Aldilei, quais foram os preços que subiram mais no mês passado?
Patrícia, as carnes apresentaram a maior variação de preço em setembro, 5% de aumento. Só para se ter uma ideia, o preço da carne contribuiu sozinho com 0,11 ponto percentual no IPCA total de setembro. Os demais produtos que registraram aumento de preços no mês passado foram açúcar cristal, óleo de soja, frutas, frango e farinha de trigo. Segundo Eulina Nunes dos Santos, coordenadora de índice de preços do IBGE, problemas climáticos no Brasil e em outros países que afetaram a oferta de produtos alimentícios no mundo são a principal explicação para a alta da inflação em setembro.
Tem a questão da entre safra da carne, que prejudica os pastos, etc. E aí puxa o preço da carne, puxa todos os preços de frango, carne seca, etc. E aliado a isso tem a questão de problemas da estiagem em geral no mundo, né? E em particular a questão do trigo na Rússia. Um grande produtor de trigo e a safra foi bastante prejudicada. Eles são exportadores e isso tem feito com que o trigo no mercado internacional tenha subido muito.
Aldilei, em que capitais do país a inflação foi maior?
Olha, Kátia, regionalmente a nossa cidade Brasília foi onde a inflação foi a mais alta no país, 0,8%. E o principal vilão foi a alta da energia elétrica e também do preço dos alimentos.
E onde a inflação foi menor, Aldilei?
Os menores índices foram registrados em Porto Alegre e em Salvador, 0,19%. Na capital gaúcha, os alimentos subiram 0,35%. Foi o menor índice do setor de todas as cidades analisadas. Já na capital baiana, ficaram mais baratos os preços dos combustíveis e da energia elétrica. Kátia.
Obrigada, Aldilei Ribeiro, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
E por falar em preço dos alimentos, a safra de grãos 2010-2011 deve chegar a 147 milhões de toneladas.
A primeira estimativa da próxima safra foi divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
E de acordo com a Conab, apesar do crescimento previsto para a produção de feijão, arroz e algodão, fenômenos climáticos como a seca podem afetar as lavouras do sul do Brasil e de parte de Mato Grosso do Sul.
Mesmo assim, a Conab garante que não vai haver desabastecimento e nem aumento de preços para o consumidor. Gabriela Mendes.
A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é que o algodão em caroço seja o destaque da próxima safra de grãos. A produção pode aumentar até 39%. O feijão também pode crescer até 5% e o arroz 8,9%. A safra de grãos 2010-2011 deve ficar entre 145 e 147 milhões de toneladas, um pouco abaixo da safra 2009-2010. De acordo com Silvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informação da Conab, o clima influencia nas estimativas cautelosas da próxima safra.
Aplicamos uma produtividade média dos últimos 5 anos, mas também analisamos os elementos do clima que indicam nesse momento que possivelmente a próxima safra terá maiores dificuldades comparado à safra 2009-2010. Se o clima for semelhante ou idêntico ao que foi na última safra, nós poderíamos dizer que falar em 150, 151 milhões de toneladas é bastante plausível.
Para a área plantada, a estimativa é de crescimento de até 1,3%. O aumento se deve principalmente ao algodão, que pode ter até 29% a mais de área que na safra anterior, e a soja, que pode ganhar até 3,1% de área de plantio. Para o milho, a previsão é de redução de até 1,3% na área de cultivo. Em relação ao preço dos produtos ao consumidor, Silvio Porto diz que não é preciso se preocupar.
Reafirmamos que o governo tem 5,5 milhões de toneladas no estoque, o que nos dá muita tranquilidade para assegurar o abastecimento e os patamares dos preços do milho dentro de um limite que não venha a impactar os preços ao consumidor, sobretudo de aves e suínos. Em relação ao feijão, a partir do momento que nós colhermos a próxima safra, que já ao final de novembro, sobretudo dezembro, já inicia a colheita desta safra, da primeira safra, e faz com que haja uma regularidade do abastecimento, esse pequeno pico de preço que teve em relação a esse último período, certamente a partir de dezembro se normaliza. E no caso do arroz não há nenhum risco, exatamente porque nós tivemos uma estabilidade dos preços ao longo desse ano e a tendência é essa normalidade, e ainda o governo tem 1 milhão de toneladas, se fosse necessário nós poderíamos estar intervindo.
A pesquisa da Conab foi realizada entre os dias 19 e 25 de setembro nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para o Norte e Nordeste, onde o plantio começa em dezembro, foram considerados os dados de área da safra anterior e a produtividade média dos últimos 5 anos. De Brasília, Gabriela Mendes.
7:12.
Prevenir e combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa é a meta do governo brasileiro que agora, por conta da Copa do Mundo de Futebol em 2014, que vamos sediar, o governo agora intensifica as ações.
O Ministério do Turismo, por exemplo, já reuniu essa semana aqui em Brasília representantes de instituições nacionais e internacionais para que conheçam o programa Turismo Sustentável e Infância.
Está previsto no programa o treinamento de mais de 500 pessoas que vão atuar nas 12 cidades sede da Copa.
No ano passado, o biólogo gaúcho Luciano Valério foi com 2 amigos para uma das mais conhecidas praias do Rio Grande do Norte. Na beira do mar, o cardápio oferecido pelo garçom surpreendeu o grupo.
Na praia, a gente pediu um caldinho de tururu num quiosquezinho à beira-mar, paisagem muito bonita, uma tarde belíssima, sol, água quente. E, de repente, o garçom que nos servia começou um assunto e nos ofereceu se nós quiséssemos ir numa casa que ele conhecia, que ele sabia, iríamos encontrar garotas, mulheres de todas as cores, idades. Foi um assédio, eu considero que foi um assédio, né? Querendo nos oferecer prostituição, sei lá de que tipo, acho que talvez até incluísse menores.
Um levantamento do Disque 100 de janeiro a agosto desse ano mostra que dos 10 estados que mais receberam denúncias de exploração sexual, 8 serão sede dos Jogos da Copa do Mundo em 2014. A Bahia é a campeã. Em Fortaleza, 1/3 de todos os relatos de abuso sexual foram praticados por pessoas que se diziam turistas. E a expectativa é de 600 mil estrangeiros durante o evento. Se por um lado a Copa do Mundo preocupa, por outro, pode ser a chance de reforçar o combate à exploração. É o que explica a secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, Carmen Oliveira.
A Copa, para nós, ela é um meio, não um fim. Nós queremos pensar o que pode melhorar a vida de criança e adolescente desde agora e para depois da Copa.
O programa Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo já capacitou 163 pessoas em todo o país para identificar locais e ajudar a prevenir casos de exploração sexual. Agora, o programa entra na segunda etapa. A meta é formar 390 pessoas nas 12 cidades sede da Copa, além de João Pessoa, na Paraíba, incluída por ser próxima a Salvador e Natal. As oficinas começam em novembro para gerentes de restaurantes e hotéis e agentes públicos ligados ao turismo. Eles vão atuar como multiplicadores, como explica Elizabeth Bahia, coordenadora do programa.
O objetivo é, claro, que eles sejam parceiros e assumam sua responsabilidade social na proteção das crianças e do adolescente, sempre. Então, desse modo, eles sendo sensibilizados a como agir diante de um fato desse, claro que eles vão ser parceiros e eles têm que ser, né?
As outras ações desenvolvidas pelo programa Turismo Sustentável e Infância para a Copa do Mundo são o treinamento profissional de jovens pobres e o lançamento de uma campanha nos meios de comunicação, o que deve acontecer em dezembro. De Brasília, Angélica Coronel.
Cooperativas e associações de agricultores familiares de todo o país têm até amanhã, dia 8 de outubro, para se inscrever no projeto Talentos do Brasil Rural.
A parceria entre os Ministérios do Turismo e do Desenvolvimento Agrário quer que alimentos, bebidas e até cosméticos feitos pelos agricultores familiares sejam vendidos em bares, restaurantes, hotéis e lojas de artesanato.
O foco são as 12 cidades sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Luciana Colares de Holanda.
A ideia é que os sucos orgânicos, geleias, doces, queijos, shampoos de babaçu, açaí e outros artigos produzidos por associações e cooperativas de agricultores familiares cheguem aos hotéis, restaurantes e lojas de artesanato de todo o país. Saskia Lima, coordenadora de segmentação do Ministério do Turismo, explica que o objetivo é aproximar o turista da produção regional.
Quando o turista vá a um destino, ele tem a oportunidade de conhecer a produção da agricultura familiar, quer seja pelos alimentos e bebidas, pelos decorativos e utilitários, ou se ele vai a um hotel, se hospeda em um hotel, ele consome o amenity, que é aquele sabonete, o shampoozinho, com produtos da agricultura familiar.
O investimento total do projeto Talentos do Brasil Rural é de pouco mais de 3 milhões de reais. Esses recursos vão ser usados em assistência técnica, como a padronização dos produtos até o apoio à comercialização. Arnoldo de Campos, diretor de geração de renda e agregação de valor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica que os recursos vão ser gerenciados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
O SEBRAE é o parceiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Ministério do Turismo, e a execução do dia a dia vai ser trabalhada pelo SEBRAE. Então a comunidade não vai receber o recurso, ela vai receber o serviço. Esse é o grande diferencial.
Jaqueline Evangelista Dias, coordenadora de uma cooperativa de agricultores familiares de Goiânia, em Goiás, fala sobre os planos de melhorar os produtos desenvolvidos por eles, caso sejam beneficiados com o projeto. A associação, que tem 4 anos, conta com 65 famílias. Eles desenvolvem cosméticos de uma espécie de palmito do cerrado.
A gente vê que é uma oportunidade que pode trazer benefícios permanentes e duradouros para o empreendimento, como também levar, né, a marca para vários mercados, para o conhecimento de um público mais amplo e até, se possível, né, conseguir colocar os nossos produtos na rede hoteleira na Copa de 2014.
O projeto tem abrangência nacional, mas com foco nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. 101 empreendimentos serão preparados. As inscrições podem ser feitas até amanhã, 8 de outubro, pelo endereço eletrônico edital Talentos do Brasil Rural, tudo junto, @sebrae-rs.com.br. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Repetindo, o endereço eletrônico é edital talentos do Brasil Rural@sebrae-rs.com.br. Lembrando que é só até amanhã, dia 8 de outubro, que o prazo termina para se inscrever no projeto Talentos do Brasil Rural.
Semana, o governo anunciou uma série de medidas com o objetivo de aumentar o valor do dólar em relação ao real.
Apesar disso, a moeda americana vem caindo e chegou a menos de R$1,70. Hoje fechou em alta, valendo R$1,68. Para explicar o que está acontecendo com o câmbio, eu conversei hoje à tarde com a repórter Edla Lula. Vamos ouvir. Edla, a moeda norte-americana está perdendo força em vários países, tanto que vai até ser assunto da reunião do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que começou hoje nos Estados Unidos. Por que essa preocupação?
Em vários países, Kátia, especialmente em desenvolvimento, a moeda americana está perdendo força porque os investidores estão aplicando em títulos desses países que têm taxas mais atraentes, como o Brasil, com a taxa básica de juros, a Selic, de 10,75% ao ano. Todo mundo manda o dólar para cá para comprar, por exemplo, títulos públicos que rendem pela Selic. Com o dinheiro, acontece como se fosse um produto. Quando tem produto demais sobrando na praça, o valor desse produto cai, ele fica mais barato. A mesma coisa aconteceu com o dólar, tem demais, está sobrando, então o valor cai. Para valorizar a moeda americana, o governo teve que agir. elevando o IOF nos investimentos de curto prazo. Assim, ele evita que entre mais dólares no país. O investidor vai ter que pagar mais caro, porque o imposto está mais caro, saiu de 2% para 4%. Ele vai pensar duas vezes antes de aplicar nos títulos públicos, por exemplo. Além dessa medida do IOF, que nós já anunciamos aqui, Kátia, o Banco Central vem comprando dólares e o Tesouro Nacional também está comprando. Isso força para baixo o dólar.
Edla, a gente já conversou sobre isso, mas eu queria que você falasse mais uma vez, explicasse para a gente mais uma vez, por que que não é bom que o valor do dólar caia?
É porque cria um certo desequilíbrio, tanto aqui dentro do país, quanto no comércio do Brasil com o resto do mundo. O valor dos produtos no comércio exterior é calculado em dólar. Aqui dentro, os fabricantes dos produtos nacionais deixam de vender porque os produtos de outros países entram bem baratinho, entram avaliados pelo dólar. Isso pode prejudicar a indústria nacional, gerar desemprego nas fábricas. Ao mesmo tempo, quando os brasileiros vão vender seus produtos lá fora, o valor é alto, porque é avaliado aqui em real. E o real está forte em relação ao dólar. O melhor exemplo são os chineses, que estão vendendo muito aqui dentro e também pegando clientes do Brasil pelo resto do mundo, hein, Kátia?
Edla, a desvalorização do dólar vai ser assunto na reunião do Fundo Monetário Internacional, FMI, e também do Banco Mundial neste final de semana. Por que que os organismos internacionais estão preocupados com isso?
Mais uma vez falamos do desequilíbrio, Kátia. O ministro brasileiro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que estão lá no encontro, vêm falando de uma guerra cambial, guerra de moedas. Por quê? Em países como o Brasil, o dólar vem se desvalorizando sem o governo fazer muita coisa, porque o regime é de câmbio flutuante. Sobe e desce de acordo com as compras e vendas, ou seja, o mercado é quem define. Ao mesmo tempo, há países como a China, que de propósito valoriza o dólar em relação à moeda local. Só para a gente ter uma ideia, enquanto no Brasil um dólar vale R$1,60, na China o dólar custa mais de 6 mil yuans a moeda deles, quase 7 mil yuans, na verdade. Com o dólar, dá para comprar muitos produtos chineses. O governo brasileiro considera injusto e tem reclamado em várias ocasiões, porque defende que as regras têm que ser iguais para todos os países. Hoje, as autoridades do FMI e também do Banco Mundial também disseram que isso tem que mudar, para que os demais países não acabem também forçando a desvalorização da moeda local. Porque isso é artificial, ou seja, como eu falei há pouco, considera-se que o dólar tem que variar de acordo com compras e vendas, de acordo com o mercado. Quando o governo intervém, isso não é próprio da economia.
E aí não é natural, né, Edla? Muito obrigada pela participação mais uma vez e pelas explicações aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Receita Federal libera amanhã, a partir das 9 horas, a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2010.
Amanhã...
Desculpa, 9 horas da manhã.
Amanhã também vai ser liberada a consulta a dois lotes da Malha Fina, um de 2008 e outro do ano passado.
Para saber se terá restituição liberada nesses lotes, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br.
Ou ligar de graça para o telefone 146. O dinheiro vai estar disponível nos bancos no próximo dia 15.
Termina no próximo domingo, dia 10 de outubro, o prazo para adultos ou jovens com mais de 15 anos que não terminaram o ensino fundamental fazerem a inscrição no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, INSEJA.
As inscrições são de graça e só podem ser feitas pela internet na página www.inep.gov.br.
As provas estão marcadas para o dia 12 de dezembro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Nova plataforma da Petrobras vai produzir mais de 180 mil barris de petróleo por dia.
Inflação sobe em setembro por causa dos preços dos alimentos e das bebidas.
Mais de 500 agentes vão ser treinados para prevenir e combater o turismo sexual na Copa de 2014.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.